Ilustríssimas autoridades, senhoras e senhores convidados, boa noite. Sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal de Uruguaiana, que realiza nesta noite sessão solene integrando-se às comemorações alusivas à Semana Farroupilha 2023. Registramos com satisfação a presença das autoridades que integram a mesa de honra. Excelentíssimo senhor vereador João C. Alves Gonçalves, presidente do Poder Legislativo, senhora Luciana Lisboa Reis, secretária adjunta de Desenvolvimento Econômico, representando neste ato o excelentíssimo senhor Rony Peterson Coupo Melo, prefeito de Uruguaiana, coronel Marcelo Augusto Guagliani Coelho, comandante do 22º Grupo de Artilharia de Campanha Autopropulsado, representando o excelentíssimo senhor general de Brigada Rovian Alexandre Janjar, comandante da 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada Brigada Charrua, senhor José Henrique Andriotti Neumann, presidente da Comissão dos Festejos Farroupilhas, major Laerte Soares Maciel, comandante do 1º Batalhão de Policiamento de Área de Fronteira, vereadora Zuma Rodrigues Ancinello, secretária do Poder Legislativo, e os vereadores Carlos Delgado, José Clemente Correia, Marcelo Lemos, Márcia Fumagalli. Também presentes a prenda juvenil dos festejos Farroupilhas, Maísa Rafaela Origi, a coordenadora do grupo de jovens, Maria Leandra Rodrigues, a prenda mirim dos festejos Farroupilhas, Juliana Saldanha, piá mirim dos festejos Farroupilha, Lorenzo Saldanha, terceira prenda juvenil da 4ª Região Tradicionalista, Érica Rafaele Severo do Prado, primeira prenda mirim da 4ª Região Tradicionalista, Elisa Seiber dos Santos. Registramos ainda a presença do capitão de corveta Elaine de Carvalho Pontes Martins, delegada fluvial de Uruguaiana, primeiro-tenente Cleuber Soares Pereira, comandante do Destacamento de Controle do Espaço Aéreo de Uruguaiana, primeiro-tenente Valdo Jorge Trindade Martins, comandante do 1º Pelotão Bombeiro Militar de Uruguaiana, sargento Fagundes, representando o Batalhão da Legião Altiva da Brigada Militar, senhora Maísa Jaque, supervisora de Cultura, representando a Secretaria Municipal de Cultura, senhora Maria Helena Bairros Machado Soares, secretária Municipal de Educação, senhor Jorge Omar Freitas Ravaroto, representando a Coordenadoria Tradicionalista de Uruguaiana, sargento Alcemir Revelino, presidente regional da BANF. Agradecendo às demais autoridades civis, militares e tradicionalistas e às senhoras e senhores convidados que hoje nos prestigiam com sua presença, neste momento, o senhor presidente dará início à sessão.
Boa noite a todos. Invocando o nome de Deus, declaro instalada a sessão solene do Poder Legislativo, alusivo à Semana Farroupilha. Convido os senhores vereadores proponentes a conduzir ao plenário os homenageados desta solenidade.
Os convidamos todos para cantarmos o Hino Nacional Brasileiro. Ao darmos início às homenagens desta noite, em nome da Comissão Organizadora da Semana Farroupilha 2023, para uso da palavra, o senhor Silvio Carvalho.
Senhoras e senhores, autoridades já citadas pelo protocolo, em nome da Comissão dos Festejos Farroupilhas 2023, considerem-se abraçados da maneira mais gaúcha que existe, da forma mais tradicional e mais simples, como são os gaúchos e gaúchas que formam essa comissão, comandados por José Henrique Andriotti Neumann. Muito obrigado pelo convite. Eu vou primeiro ler a escrita que recebemos dos nossos homenageados. Hoje venho contar a vocês um pouco da vida de Otalis da Rosa Silveira. Criado na Coxilha São Rafael, nasceu no dia 12 de setembro de 1931, hoje aos 92 anos. Filho de Leodoro Chaves Silveira e Vicentina da Rosa Silveira. Desta união, nasceram 8 filhos. Seu pai era capataz da Estância Flores, no distrito de Livramento. Aos 6 anos de idade, seu pai veio a falecer. E com este acontecimento, sua mãe mudou-se com os seus filhos para uma chácara no Paipasso, na Coxilha São Rafael, onde residia seu avô materno, custódio da Rosa. Aos 10 anos, mudou-se para a cidade de Quaraí, quando guri, foi trabalhar na venda do seu Vargas Leão e até a época de alistamento militar no quartel. Serviu por um ano no 5º RC. Após enganjar, foi transferido para o Centro de Preparação da Reserva, na cidade de Porto Alegre, onde serviu por mais 2 anos e pouco. Pediu sua baixa para voltar a Quaraí para ajudar a sua mãe. Trabalhou em granja, cortando arroz, e aos 26 anos casou-se com Almerinda Martins, sua primeira esposa, com quem foi casado por 16 anos. Trabalhou como peão e posteiro de estância com o Carlos Campo por 3 anos. Após esse tempo de serviço na campanha, voltou à cidade de Quaraí, onde começou a trabalhar de ajudante de pedreiro. Alguns anos se passaram e sua mãe mudou-se para a cidade de Uruguaiana, onde um tempo depois o Talis veio a morar também, onde se aquerenciou. Ao chegar na cidade, foi trabalhar no moinho rio-grandense. Em época de esquila, foi agarrador da máquina para seu Romalino Souza. Um tempo depois, divorciou-se e continuou residindo nessa cidade. Aos 45 anos de idade, casou-se com a sua atual esposa, Célia Teixeira da Silva, mãe de Cláudio, de Claudemir e Kleber, seus filhos de coração. Desta união, criou-se uma grande família, suas netas e netos, Cristina, Juliana, Patrícia, Andriele, Josias, Alisson, Ariane e Isabela. Suas bisnetas, Emily, Fernanda, Emanuele, Heloísa, e nessa cidade trabalhou como pedreiro e mestre de obras, no Silva Ross, Transazul, Madecon, com o José Cortelim. Sua primeira cavalgada foi Cavalgada da Chama. Fez parte do piquete Ponche Verde, Presília do Rio Grande, por 3 anos. Foi capataz do piquete Rio Grande a Cavalo. Pelo piquete Sentinela da Fronteira, foram 8 anos. No ano de 2012, filiou-se ao piquete Novo Rumo, onde carrega o título de patrão de honra. Sua quilometragem de cavalgada tem um total de 5.128 quilômetros. Recebeu o título de Cavaleiro Rio-Grandense. Este é o homenageado Otalis da Rosa, que a gente recebe aqui este currículo. O outro homenageado, eu vou tirar o óculos, porque é muito fácil falar de pessoas que a gente ama, que a gente respeita com o passar da vida. Foram 50 e picos de anos de convivência com ele. Privilégio de ser amigo dos meus pais, vindo da República Oriental do Uruguai, um cavaleiro nato, homem de a cavalo, como se diz no campo, simples, fala mansa, conciliador, conhecido por todos como Don Orlando Ribas de Carvalho, ou Orlando Ribas, o uruguaio, bigode grande, manso, que se tornou parte de nós. Porque a República Oriental do Uruguai é um pouco do Rio Grande e o Rio Grande é um pouco da República Oriental do Uruguai. E Dom Orlando passou a fazer parte das nossas vidas, do movimento tradicionalista gaúcho, com a sua força, com a sua vontade, com sua altivez do lenço branco ao pescoço, porque era oficial de la Policía del Uruguay, onde guardava espada e muitas lembranças. Nos ensinou tanto sobre amor pátrio à terra, sobre o movimento de homem e cavalo. E posso dizer que no transcorrer da vida de convívio com Dom Orlando, foram dias de aprendizado de folclore latino-americano, de aprendizado de amizade, de hombridade, de homem forte, com quem nós aprendemos a ombrear o movimento, com quem nós aprendemos a muitas vezes nos calarmos para depois largar uma carga de cavalaria com a força dos homens gaúchos. Muito obrigado, Dona Maria. Muito obrigado pelo carinho de aceitar de vir até aqui para receber por ele, porque ele está aqui entre nós. Aquele homem gaúcho, de olhar manso, conciliador, que muitas vezes dizia: filho, te acalma por a tua juventude. E muitas vezes dizia, vamos pensar juntos. Sonho juntos é construído e tem força. Aprendemos com Orlando Ribas que não existe fronteiras para a amizade, para o gauchismo. Nós aprendemos com Orlando Ribas e Carvalho que é tão fácil fazer o movimento crescer sem fronteiras quando não se tem soberba, quando não se tem aquele valor ímpio da impureza dos homens que pensam que sozinho fazem as coisas. Certa vez, nós cavalgamos juntos em uma cavalgada da chama. Eu num cavalo tordilho, ele num cavalo zaino, e ele disse, presta atenção, meu filho, que os homens que vão aqui à frente carregam parte da história de vocês, carregam a minha história com o Rio Grande. Eu me sinto rio-grandense. E assim foi por muitos anos, até que um dia ele foi solicitado para ser um mensageiro da paz, um cavaleiro gaúcho lá no céu, para ser o conciliador, talvez, na roda de mate com São Pedro, que é o capataz da Estância Grande. E que hoje ele nos abraça, com o seu lenço branco, com a sua voz conciliadora, está aqui. Muito obrigado pela proposição de homenagem a Dom Orlando Ribas de Carvalho. Homem simples, de olhar manso, gaúcho por demais. Como dizem os homens gaúchos, um homem de a cavalo, porque um homem que sabia estar no lombo do cavalo, mas também de a pé, sabia fazer as coisas com os homens de bem. Muito obrigado, Dom Orlando. Eu já estou sem o sombreiro, mas estou ostentando o lenço branco castelhano da família Carvalho, ou Carvalho no Brasil. Muito obrigado pela proposição. Eu disse que falar de pessoas que a gente quer bem, que a gente ama, a gente fala com facilidade. Mas às vezes faltam adjetivos. Podemos dizer que nós, os mais antigos do movimento, não é, Tia Tânia? Aqueles mais antigos, conhecemos ela desde o que nasceu. Menina do cavalo, mulher gaúcha, simples, sempre com o olhar à frente. Escolheu uma profissão diferenciada, educar filhos alheios, que é coisa difícil nos dias de hoje, conduzi-los pelo caminho do bem. E por esse caminho do bem ela se conduz no movimento, sendo uma prenda gaúcha por demais. E essa prenda gaúcha nos enche de alegria quando ela encilha seu oveiro e sai naquele trote manso conduzindo uma bandeira, conduzindo o Rio Grande, tão especial para as mulheres. Conduzindo esse Rio Grande que se vê aqui duas mulheres no Legislativo, mulheres nas secretarias do município e mulheres que compõem o Salão Grande da Casa do Povo. Hoje, falar da Fernanda Zubial é um privilégio, Fernandinha. É um privilégio. Eu lembro da Fernanda bem mocinha, me perdoem pela particularidade. A Fernanda bem pequena. Eu e a secretária Lu, que já temos uns anos de movimento, vimos essa menina crescer. E cresceu muito bem, obrigado. Ela casou-se com um homem gaúcho, o Fabrício, que é o companheiro dela das cavalgadas. O homem que muitas vezes encilha o cavalo enquanto ela embala o pequeno. O que muitas vezes embala o pequeno enquanto ela desencilha o cavalo. E nessas idas e vindas de cavalgada, a Fernanda nos ensinou tanto de vontade de fazer diferente. Ela fazia muitos quilômetros cavalgando e voltava para lecionar. Fazia muitos quilômetros cavalgando e voltava para lecionar. Educar filhos alheios. Tenho o privilégio de ser filho de um capataz de Sância, Fernanda, e de uma professorinha de espanhol. Este privilégio ímpar de ver uma mulher crescer naquilo que escolhe, naquilo que quer. Sonho que se sonha com vontade, com coletividade, é bem maior que tudo que se tem. Um dia, quando eu ainda era estudante lá do seminário, o irmão Otávio Herman me falou o seguinte, filho, as mulheres são o privilégio dos santos, elas conversam com a gente no ventre, no sinal da Santíssima Trindade, quando tocam no cordão umbilical conversando com a gente. E assim, Fernandinha, por várias vezes, conversasses com teu pequeno no ventre, cavalgando, engrandecendo a nossa região, a nossa terra, a nossa Uruguaiana e todas as mulheres representadas por ti. Quizás nós tivéssemos mais 10, 15, 20, 100 Fernandas, com juventude, com vontade e, vamos dizer, com aquele ímpeto das mulheres guerreiras, que muitas ficam em casa enquanto os homens vão para a batalha, as mulheres dos militares, as mulheres todas que ficam em casa, que são tão gaúchas quanto as mulheres que montam a cavalo, aquelas que ficam embalando os filhos, fazendo a boia, lavando a bombacha e ensinando o que é de melhor. Mas a Fernanda escolheu ser uma condutora de valores diferentes, ser uma cavaleira que conduz o nosso Rio Grande na garupa, que conduz o nosso Rio Grande do coração e passa para os pequenos que ela ensina os caminhos de educação. Hoje é um privilégio para nós, Fernanda, poder te abraçar e celebrar contigo a comenda que se recebe. Comenda que é de todos nós que te vimos crescer. Que eu acredito que teu esposo, teu filho e os teus familiares hoje estão mais que felizes, agradecidos pelo reconhecimento. Aprendi com meu pai que era um homem simples. A gente deve reconhecer e dizer que ama enquanto se tem saúde para saber. Então saiba, Fernanda, do tamanho e orgulho que todos nós, nacionalistas, temos de ti. Todos que te vimos crescer, a cada passo, desde menininha, sendo prenda, sendo prendinha, sendo prenda, sendo a mulher que escolheu os cavalos e muitas vezes não compreendida e não reconhecida. Hoje o nosso reconhecimento. Muito, muito obrigado por existir e nos representar tanto. Muito obrigado, Fernanda. Assim, a gente se curva, segundo dizem os japoneses, aos educadores. Muito obrigado.
Neste momento, o senhor Henrique Neumann, presidente dos Festejos Farroupilhas, fará a entrega de um certificado à senhora Maria Eliani Araújo, representando o homenageado em memória, o senhor Orlando Ribas. Convidamos a senhora Fernanda Zubialri a receber o troféu Mulher Gaúcha 2023. Na continuidade, o presidente da comissão organizadora fará a entrega do troféu ao homenageado da Semana Farroupilha 2023, senhor Otalis da Rosa Silveira, neste ato representado por sua neta, Andriele da Silva. A senhora secretária fará a leitura do título honorífico de cidadão de Uruguaiana, concedido ao senhor Ricardo Silveira Pinto, por proposição da vereadora Márcia Pedrazzi Fumagalli.
Uma boa noite a todos, as autoridades nomeadas já no protocolo, senhoras e senhores. Título honorífico de cidadão de Uruguaiana. O governo municipal de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, nos termos da Lei 5.568, de 22 de agosto de 2023, confere o título honorífico de cidadão de Uruguaiana ao senhor Ricardo Silveira Pinto, como reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à comunidade uruguaianense, o que o torna merecedor desta honraria, nos termos da Lei número 4.403, de 2014, Uruguaiana, 14 de setembro de 2023, vereador, presidente da Câmara Municipal de Uruguaiana, Jolcei Alves Gonçalves, prefeito de Uruguaiana, Rony Peterson Coupo Melo, vereadora proponente, Márcia Pedrazzi Fumagalli.
Neste momento, ocupa a tribuna a vereadora Márcia Fumagalli.
Uma boa noite a Vossa Excelência, vereador Joalcei, presidente desta casa, demais autoridades civis, militares e tradicionalistas presentes, em especial aos homenageados e homenageadas desta noite, seus familiares, amigos e demais pessoas aqui presentes. É um momento muito especial para todos nós nesta noite. E eu gostaria de falar um pouco sobre o homenageado Ricardo Silveira Pinto, filho de Ari Ramos Pinto, em memoriam, Isoé Felisbina Silveira Pinto. Ricardo Silveira Pinto nasceu em Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, no dia 8 de dezembro de 1973, vindo a morar com seus pais na cidade gaúcha de Uruguaiana, quando contava exatamente com apenas um mês de idade, lugar de onde jamais se ausentou de tanto amor por esta terra. Iniciou seus estudos na pré-escola do Colégio Nossa Senhora do Horto, tendo de lá saído para cursar, em 1981, o ensino de primeiro grau na Escola Estadual Romagueira Corrêa. E, após tê-lo concluído, ingressou na Escola Estadual Elisa Ferrari Vals, concluindo o segundo grau no ano de 1991. No final do ano de 1996, concluiu a Faculdade de Direito, tendo colado o grau de bacharel em Direito, inscrevendo-se em 17 de abril de 1997 na Ordem dos Advogados do Brasil, fazendo da advocacia a profissão que exerce até hoje. Ingressou no Serviço Público Municipal no final de 1998, ao ter sido nomeado assessor jurídico da Câmara Municipal de Uruguaiana, cargo que exerceu por 4 anos, ao final dos quais foi convidado pelo prefeito municipal a exercer o cargo de procurador do município. Ao longo de seu trabalho na administração pública, envolveu-se na política, fomentando ideais humanistas e progressistas, adotando uma postura combativa diante das mazelas sociais que se refletem até hoje em suas atividades profissionais e literárias. É membro da Sociedade de Uruguaiana Pro Arte e Cultura, entidade cultural promotora de grandes eventos culturais da cidade, da qual foi honrosamente presidente. Desenvolveu ao longo dos anos predileção pela literatura e filosofia, sempre em busca do conhecimento e da reflexão, passando a escrever contos e artigos em sites da internet, em jornais como Zero Hora, Jornal do Comércio, Correio do Povo e Diário da Fronteira. Atualmente, além da advocacia, desenvolve conteúdo audiovisual para sua página Depois do Almoço, na internet, na qual trata de assuntos da atualidade, conjuntura política, sociedade, cultura e comportamento. Ao longo dos anos, o amor que tem por Uruguaiana o fez renunciar a muitos convites de estudo e trabalho em outras localidades, também fora do país. Tamanho é seu sentimento de pertencimento a esta terra, de apego e verdadeiro afeto ao seu povo. No final deste ano de 2023, ao comemorar 50 anos de vida, completará também 50 anos de amor à Uruguaiana. Dr. Ricardo Pinto, é um orgulho, é uma honra muito grande para a nossa comunidade tê-lo como um filho desta terra amada. E nesta data tão importante é o carinho, é o reconhecimento do povo de Uruguaiana, que te acolhe, esta terra mãe, como mais um filho amado. Muito obrigada.
Convidamos a secretária Luciana Reis, representando o senhor prefeito, e a vereadora Márcia a acompanharem o senhor presidente na entrega da honraria ao homenageado. A senhora secretária fará a leitura do diploma de honra ao mérito de iniciativa do vereador Marcelo Lemos, concedido à senhora Carmen Jovita Maciel Meireles.
Diploma de honra ao mérito da Câmara Municipal de Uruguaiana. O Poder Legislativo Municipal, conforme estabelecem as leis 1678 de 1983 e a lei 3485 de 2005, e de acordo com o decreto 95 de 11 de setembro de 2023, confere o diploma de honra ao mérito à senhora Carmen Jovita Maciel Meireles, como reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à comunidade uruguaienense, o que a torna merecedora desta honraria. Uruguaiana, 14 de setembro de 2023, vereadora secretária Zuma Rodrigues Ancinello, vereador presidente, vereador Jolcei Alves Gonçalves, vereador proponente, Marcelo Cardoso Lemos.
Convidamos o vereador Marcelo Lemos, proponente, a fazer uso da palavra para prestar sua homenagem.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, autoridades já mencionadas no protocolo. Confesso que 30 segundos atrás fui tomado de emoção. Me lembrei do seu Ari. Teve, me lembrei do seu Ari. E lembrei do meu finado vô Milton Lemos. E o Silvio Carvalho falava dos uruguaios, do Dom Orlando e o meu bisavô, Martim Lemos, uruguaio. Inclusive o meu filho, o seu trineto, leva o seu nome, Martim Lemos, e aí a vereadora Márcia entregou para o doutor Ricardo, e o pai do doutor Ricardo, que era o seu Ari, que Deus o tenha, era um... Ele e o meu avô eram melhores amigos, e me tocou um pouco de emoção. Diz que nós não podemos medir as pessoas por grau de importância. Mas... é difícil não medir as pessoas por grau de importância. E dentre, eu particularmente me considero uma pessoa da prática, mas dentre as teorias que nós criamos, uma das teorias que me vem à cabeça é que a importância das pessoas deve ser medida pelo grau de impacto positivo que essa pessoa causa na vida de outras pessoas. O maior líder da história da humanidade, Jesus Cristo, nos ensinou que liderar é servir. O grande líder é também um grande servidor. E falando em Jesus, eu me lembro de uma passagem da Madre Teresa de Calcutá, que dava banho a um leproso, quando um turista a encontrou dando banho a um leproso e disse... nem por $1 milhão eu daria banho em um leproso. E a Madre Teresa respondeu, eu também não. Eu também não daria banho em um leproso por $1 milhão. Só por amor você dá banho a um leproso. Só por amor. A minha homenageada do povo de Uruguaiana, através da representação parlamentar, é a maior liderança que eu conheci na minha vida. Não te preocupa, pai. Outro dia eu estava na igreja católica e o bispo no sermão tinha uma criança chorando e o bispo disse que uma criança chorando é a esperança que renasce. Então não tem problema, é vida no parlamento. Não é sempre que nós temos uma criança aqui. A minha homenageada lembra muito os ideais farroupilhas. Agora, esse ano irá completar 50 anos de casada com Américo. E com seus 6 filhos, com seus netos, com seus bisnetos. É uma mulher notável, cuja dedicação, incansável, compromisso com a nossa comunidade mudou a vida de muitas pessoas. Há 30 anos, a dona Carmen abraçou a causa do serviço social e desde então tem sido uma força motriz para a mudança, inspirando em todos o seu amor. Nos últimos 30 anos, dedicou tempo, energia e recursos para melhorar a vida de outras pessoas. A paixão e o atendimento às pessoas carentes para que se reergam é uma verdadeira inspiração. Ela não apenas sonhou com um mundo melhor, mas também tomou medidas para torná-lo realidade. Há algumas décadas, a conscientização sobre o meio ambiente ainda estava na infância. Não se falava muito disso. E ainda assim, a dona Carmen fundou um centro de reciclagem. Esse centro não contribuiu apenas para a preservação ambiental. Também criou empregos e oportunidades para centenas de pessoas. trabalho incansável na reciclagem, não foi apenas uma contribuição valiosa para a sustentabilidade. Foi também uma demonstração de liderança. Isso nos ensina que a mudança começa com as nossas próprias ações. E o compromisso com a reciclagem, com o atendimento ao próximo, criou um cenário de esperança ao seu redor. Além disso, ao longo dos anos, foram vários projetos sociais lançados na área da educação, saúde, assistência social, trazendo oportunidade e voz a centenas de pessoas que, se não fosse pelo trabalho da Dona Carmen, não teriam oportunidade e voz. É um exemplo de como apenas uma única pessoa pode impactar positivamente a vida de centenas. Hoje, em nome da nossa comunidade, em nome do povo da Uruguaiana, através da aprovação unânime dos colegas vereadores, eu tenho a oportunidade de expressar um pouco da gratidão e do reconhecimento que a nossa comunidade tem a ti. São 30 anos de dedicação. Não são 30 dias, não são 4 anos, são 3 décadas inteiras. Eu gostaria de compartilhar, embora eu não seja das pessoas mais religiosas que os colegas conhecem, mas como é um momento de profunda emoção e de reflexão, através do intelecto, do espírito, da capacidade cognitiva humana, eu gostaria de compartilhar um trecho da passagem da Mulher Virtuosa. Uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar. É muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos e dá tarefas. Ela avalia um campo e o compra. Com o que ganha, planta uma vinha. Entrega-se com trabalho, com vontade ao seu trabalho. E os seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem o seu comércio e a sua lâmpada fica acesa durante toda a noite. Acolhe os necessitados e estende a mão aos pobres. Parabéns, minha querida amiga. Obrigado pela atenção.
Senhor presidente, o vereador Marcelo fará uma entrega do diploma à homenageada. Na sequência, a senhora secretária fará a leitura do diploma de honra ao mérito concedido ao senhor João Renato da Silva Palma por proposição do vereador Joalcei Alves Gonçalves.
Diploma de honra ao mérito da Câmara Municipal de Uruguaiana. O Poder Legislativo Municipal, conforme estabelecem as leis número 1678 de 1983 e a Lei 3485 de 2005, e de acordo com o Decreto 96 de 13 de setembro de 2023, confere o diploma de honra ao mérito ao senhor João Renato da Silva Palma, como reconhecimentos pelos relevantes serviços prestados à comunidade uruguaianense, o que o torna merecedor desta honraria. Uruguaiana, 14 de setembro de 2023. Vereadora Secretária Zulma Rodrigues Ancinello. Vereador Presidente e Proponente Joalcei Alves Gonçalves.
Neste momento fará uso da palavra o senhor presidente e vereador Joalcei Gonçalves.
Boa noite a todos, boa noite ao nosso plenário, boa noite à nossa mesa que compartilha os trabalhos dessa noite. E vou quebrar o protocolo. Fazendo homenagem ao Renato Palma, eu preciso de ajuda. Nosso amigo Silvio Carvalho. Faço a abertura e posteriormente passo para o senhor. João Renato da Silva Palma, filho de João Eider Palma e Maria Jesus da Silva Palma. Irmão do Edimar e do Márcio da Silva Palma. Nasceu em 3 de julho de 1970. Vou falar de um amigo que admiro. O Palma é a representação da simplicidade, da humildade, da amizade e da confiança. Amigo dos amigos. Jogador de truco. Assador de mão cheia.
Gosta de receber a gauchada no Rincão do Silêncio, Renato Palma, uma localidade de sua propriedade situada ali no Imbaá. Hoje exerce o cargo de coordenador do interior e fiscal do Fundo de Estrada, uma das maiores ações do Executivo Municipal, que aplica todos os recursos públicos do ITR na melhoria das nossas estradas do interior, que muda a realidade do povo do campo. Já fez de tudo nessa vida. Foi chargista do jornal Cidade, usando o nome Palma. É um dos criadores do Conselho da Juventude Rural de Uruguaiana. Foi secretário do Conselho Regional da Juventude Rural do Estado. Foi presidente da Juventude Rural de Uruguaiana e do Grupo de Jovens da localidade do Imbaá. Patrão e fundador do piquete Redomão da 28. Saudoso, né, Palma? Foi diretor de esportes do início da atual gestão da Coordenadoria Tradicionalista de Uruguaiana, CTU. Presidente por 4 anos da Juventude Progressista de Uruguaiana, além de integrante do diretório. Atualmente é parte da patronagem do CTG Sinuelo do Pago. Faz parte da diretoria do MTG, Departamento de Esportes. Campeão brasileiro de truco pelo MTG em Piratuba, Santa Catarina, em 2015. Faz parte do Departamento de Esportes da 4ª Região Tradicionalista, vice-presidente dos festejos Farroupilha em 2023. Falar de um amigo que eu admiro, que merece o nosso respeito. Um cara simples, um cara de grande coração, Renato Palma. Agora eu peço ajuda aos universitários, meu amigo Silvio Carvalho.
Para falar de amigo, se fala em versos. Presta atenção, Renato Palma. Venho do Rincão do Silêncio, das flagas do Imbaá. Das artimanhas da vida, tenho causos para contar. Já cruzei picada escura em noites de chuvarada, já vi coisas de outro mundo numa tapera assombrada. Mas nem por isso, parceiro, eu deixo de andar no mundo. E o Rincão do Silêncio eu conheço de frente a fundo. Das perispécies da vida, já saltei fora. Coltei baldrama de rancho com os dentes das minhas esporas. Já desaporrei matungo, dando laço a campo fora. Quando o caborteiro roda, dou-lhe o grito e salto fora. Gosto de mulher bonita, de fandango e carreirada. E uma gaita de 8 baixos roncando na madrugada. Mas nem por isso, parceiro, pouco me importa se o tempo um dia me matar. Eu não nasci pra semente, sem vim aqui pra ficar. Agradeci a natureza por tudo que ela me deu. Renato Palma, este é o nome que a sua história escreveu. Abraço, Renato.
Convidamos o senhor Renato a receber seu diploma. A senhora secretária fará a leitura do diploma de honra ao mérito concedido ao senhor José Nivaldo Brites Alves por iniciativa do vereador José Clemente da Silva Correia.
Diploma de honra ao mérito da Câmara Municipal de Uruguaiana. O Poder Legislativo Municipal, conforme estabelecem as leis 1678 de 1983 e a Lei 3485 de 2005, e de acordo com o Decreto 94 de 11 de setembro de 2023, confere o diploma de honra ao mérito ao senhor José Nivaldo Brites Alves, como reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à comunidade uruguaienense, o que o torna merecedor desta honraria. Uruguaiana, 14 de setembro de 2023, vereadora secretária Zuma Rodrigues Ancinello, vereador presidente Joalcei Alves Gonçalves, vereador proponente José Clemente da Silva Correia.
A palavra está à disposição do vereador José Clemente.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador Joalcei, excelentíssimas senhoras e senhores vereadores, secretária Luciana, que representa o excelentíssimo senhor prefeito Rony Mello nesse ato, nosso coronel oficial das Forças Armadas, que está aqui junto à mesa, a representação dos festejos Farroupilha, que está junto conosco, senhoras homenageadas, senhores homenageados, comunidade que está no plenário, saudar aqui de forma muito carinhosa as mulheres, na pessoa da nossa delegada fluvial, da Delegacia Fluvial de Uruguaiana, e essas mulheres que também aqui estão sempre muito bem representadas e hoje muitas delas com a identidade da nossa cultura gaúcha. De forma muito especial, quero cumprimentar Major Laerte, os nossos irmãos brigadianos, meus irmãos brigadianos, a sua pessoa como nosso comandante aqui do 1º BPAF, presidente e vice-presidente da Regional da Associação da Brigada Militar da BANF aqui em Uruguaiana, Sargento Fagundes, que aqui representa o Batalhão da Legião Altiva, Tenente Mário. Quando a gente vem aqui fazer uma homenagem a uma pessoa da nossa comunidade, eu tenho certeza que cada um que tem uma manifestação aqui passa inúmeras intenções, possibilidades de dizer um sentimento talvez muito mais profundo daquilo que é expressado aqui. Quando a gente vê cada pessoa, como foi o Silvio Carvalho, fazendo referência aqui aos homenageados da Semana Farroupilha pelo movimento, e a nós, vereadores, que fizemos essas homenagens a pessoas da comunidade, e quando se lê o decreto, se fala por relevantes serviços prestados à nossa comunidade uruguaianense, nos cabe aqui também falar um pouco também de um outro irmão nosso, de um colega, que é o brigadiano Sargento Nivaldo, José Nivaldo Brites Alves. Tem uma estrofe, major, nossa, né, que diz da nossa canção da Brigada Militar, Nivaldo: paira acima altivez e renúncia, viva a honra de bons policiais. E a tua família que está ali, a tua esposa, teus filhos, netos, amigos, conhecidos aqui da sociedade, que também conhece o patrão Nivaldo do piquete Saraquá. Piquete esse nosso da Brigada Militar, com 33 anos de existência aqui no município, e que o Nivaldo trouxe sempre erguida a bandeira do tradicionalismo, dos valores da cultura gaúcha. Não é só aquele brigadiano, Nivaldo, o veterano sargento da brigada, que talvez, major, quando ainda no 4º Regimento de Polícia Montada aqui em Uruguaiana, no lombo de um cavalo, Nivaldo, com aquela capa rural, naquela friagem, quando fazia frio no inverno gaúcho aqui em Uruguaiana, com aquele aba larga, onde a chuva cai no aba larga e cai na capa que está cobrindo inclusive o lombo, a anca do cavalo. Isto, para nós, não sai da memória. A história, coronel, de um velho brigadiano que sabe o que é o trabalho desta história que temos nós, Brigada Militar, com a história do povo gaúcho, principalmente da Revolução Farroupilha. A história da Brigada Militar se funde e se confunde com toda essa história farroupilha. E temos muito orgulho disso. E eu, particularmente, tenho muito orgulho de referenciar e falar de uma pessoa como este veterano da Brigada Militar, esse sargento de cabelos brancos, que por mais de 30 anos trilhou as fileiras da Brigada Militar com aquele juramento de defender a nossa sociedade, mesmo com o sacrifício da nossa vida. Aonde a família que lhe acompanhou por todo esse tempo, e ali vieram os filhos, vieram netos, quando saiu de Quaraí, que foi para Livramento, se formou e veio para Uruguaiana, aos 23 anos. E por aqui ficou, Nival. E a história foi se construindo. E saiba de que não se tem história quem não tem trajetória, Nivaldo. Só tem história quem tem trajetória. E tu pode contar tua história. Eu conheço parte dela. Tive a oportunidade de trabalhar ainda na ativa contigo. E quando a gente fala de valores, ouvindo aqui vereadores e aqueles que aqui se manifestaram, sobre valores, muitas vezes individuais, que podem ser diferenciados em alguma atitude, mas nesse momento se convergem num objetivo único, que é a referência da importância toda que se tem como cidadão, como ser humano, como pessoa da sociedade. Porque se cada um dos senhores, das senhoras que está aqui, como este brigadiano, que eu falo de boca bem cheia, Nivaldo, brigadiano, Nivaldo, está aqui, é porque a comunidade reconhece isso. Os vereadores que têm essa responsabilidade de medir, mensurar isso e estender esse título, nós soubemos de que a comunidade de Uruguaiana traz a cada um de vocês este momento e que isso fique gravado na memória, na vida de cada um de nós. Porque devemos levar da vida somente aquilo que é bom. E aquilo que é bom tem uma essência que é as amizades sinceras e boas. E eu tenho em ti, Nivaldo, um amigo sincero, colega e bom, como muitos. Mas este velho brigadiano, já de cabelos brancos, né, saiba da tua importância para todos nós, como o nosso sempre patrão da nossa entidade tradicionalista, que tem esse simbolismo muito grande, Palma, com o tradicionalismo, mas também aonde a tua família também precisa de ti e saber de que tu é uma pessoa também da sociedade que tem valores, como tantos outros, que possam também merecer homenagens. Mas nesse momento, eu escolhi a tua pessoa, porque nós vivemos um momento que é preciso que a sociedade, com tudo aquilo que está vendo, inclusive num momento como este, que a gente vive no Rio Grande do Sul, e que parece que deve acontecer sempre alguma coisa que nos chame a atenção para que a gente nos enxergue um pouco mais como sociedade e faça os movimentos necessários para talvez enxergar a cada um de nós como um ser humano em primeiro lugar. E que Deus nos dê saúde, que nos dê condições e que nos possibilite ainda, né, ajudar muitas pessoas e reconhecer valores que cada um de nós tem. Nós não precisamos apagar a luz de ninguém para acender a nossa. Então, que Deus nos proteja. Um grande abraço, irmão, velho brigadiano. Muito obrigado.
O senhor presidente, o vereador Clemente, farão a entrega do diploma ao homenageado. Convidamos o major Laerte a fazer a entrega juntamente.
A tribuna está à disposição dos homenageados que desejarem fazer o uso da palavra.
Boa noite a todos. Né? Sem palavras, agradecer muito, muito obrigada pela homenagem. E o Orlando está muito feliz, tá? Que ele era amigão mesmo, como vocês falaram. Sem palavras, o Silvio falou tudo, tá bem? Obrigada a todos os amigos, todos presentes.
Boa noite a todos. Boa noite a todos que já foi falado no protocolo, aos presentes. Eu estou muito emocionada por receber esse troféu, tá? E quero dizer para vocês que agradeço às entidades tradicionalistas, porque realmente eu amo o nosso tradicionalismo. Fico honrada de hoje eu estar recebendo esse troféu, porque eu sei que todas as mulheres que já passaram por aqui fizeram a diferença no nosso tradicionalismo, tá? Então, dizer que aquela criança que está chorando é minha, o outro que está resmungando ali é meu afilhado, Mas eu olhando aqui, ó, todas essas crianças que estão aqui, jovens, as prendinhas, essa é a certeza que o nosso tradicionalismo tem longos anos ainda. Tá? Muito obrigada de coração a todos vocês.
Inicialmente, boa noite a todos e todas. Boa noite ao plenário, boa noite aos senhores vereadores, uma boa noite ao presidente desta casa, vereador Joalcei, boa noite às autoridades presentes, militares, cumprimento também as mulheres presentes aqui nesta casa, nas pessoas das vereadoras, vereadora Márcia, vereadora Zulma. Quero agradecer também a presença no plenário dos meus amigos, da minha mãe, que está sentadinha ali, minha amiga Dona Carmen, meu amigo Ronei, que eu já vi aí também, que está aí, meu amigo Marcelo, que está lá, muito obrigado. Eu estou muito emocionado, é um sonho que hoje se realiza, os senhores estão realizando um sonho de muito tempo. Um sonho que também era do meu pai, que é, assim como eu, santanense, nascido em Santana, do Livramento. E isso me deixa muito, muito feliz. Minha mãezinha, que está aí, que me trouxe para cá, há 50 anos atrás. Eu não vim sozinho, né? Eu fui trazido para Uruguaiana, mas eu permaneci por vontade e nunca me ausentei, trabalhei por esta terra e amo Uruguaiana do fundo do meu coração. A minha relação com esta cidade é uma relação de amor. Eu amo a cidade, eu amo as pessoas. Eu costumo dizer que quando saio para a trabalho, para outras cidades, no terceiro dia eu choro pelos cantos de saudades de Uruguaiana. Não tenho vergonha de dizer isso. Eu tenho um amor por essa terra, pelas coisas da terra, pelas ruas da cidade, pelas praças, pelos parques. Eu costumo dizer que eu sinto saudade até das pessoas que não gostam de mim. Porque são as minhas pessoas que não gostam de mim e eu preciso delas. Eu estou fazendo o caminho inverso do nosso poeta maior, Alceu Vamose. Alceu Vamose, ele, nascido em Uruguaiana, perdeu a vida nas batalhas nos campos de Santana do Livramento. Eu nasci em Livramento, na Santa Casa de Livramento. E rezo a Deus todos os dias que eu aqui feche os meus olhos, que nunca me tire de Uruguaiana. Obrigado, Uruguaiana, obrigado a este poder legislativo, a essa casa, na qual trabalhei durante alguns anos e que hoje tive a grata alegria de reencontrar amigos, o César, que está sentadinho ali, a Nélida, a Cíntia, que estava aqui agora. Eu agradeço muitíssimo, concluo agradecendo a vereadora Márcia Fumagalli, uma mulher de um valor extraordinário, uma mulher que venceu, uma mulher que é orgulho para as mulheres desta cidade. Advogada, minha colega de luta, e que tem aqui neste parlamento uma atuação brilhante. E eu te agradeço, Márcia, a tua indicação, assim como agradeço a cada um dos senhores que me acolhem hoje com este título honorífico de extrema importância, este título com o qual eu compartilho com minha mãe, que é dompedritense, que está aqui, com meu amigo querido Ronei, que é de Alegrete, que também está presente. Eu quero compartilhar com ele este este carinho que o Uruguaiana está fazendo comigo. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos.
Boa noite a todos. A gente está sem palavras, porque a gente não esperava em ganhar essa honra aqui, né, dos vereadores de Uruguaiana, para o presidente Juca, que eu costumo chamar de Juca, perdão, e o Marcelo Lemos. Quero dizer também que meus companheiros catadores estão lá comigo, me acompanhando, que não fui só eu que ganhei esse diploma, foi todo o Ciane e todos os catadores também, né? Só me resta agradecer pela acolhida. Muito obrigado.
Eu vou pedir licença mais uma vez, como se diz na campanha, eu vou desempenhar uma função aqui pela Andriele, é isso? Andriele é neta do seu Otalis. Agradecer em nome de uma família numerosa, meu amigo Cláudio, e agradecer a Deus pela dádiva da vida. Nós aprendemos que cada vez que se dá um passo, se constrói mais um dia de caminhada neste plano daqui. Andriele, teu avô construiu a história dele, desde lá da Coxilha São Rafael, até estas terras mais planas aqui da fronteira uruguaiana, vindo ali da querência querida Quaraí residir aqui, e aqui fincar o garrão, como todo homem simples, trabalhador, de mãos calejadas. Aqueles homens que são anônimos quando se vê um prédio grande, e não se sabe que muitas mãos de um mestre de obra, muito suor, muita dedicação aconteceu, como esta casa do povo, construída tijolos a tijolos por outros tantos otalis dessa vida, que souberam construir a vida. E hoje, nas homenagens, eu vejo tantos amigos diferentes, homens e mulheres, construindo como teu avô. Viu, Cláudio? Viu, Kleber? Aos demais netos familiares do seu Otalis, transmitam a ele o nosso mais sincero reconhecimento a essa casa. Por reconhecer que um homem simples, hoje vários reconhecimentos, um policial militar que zela por a nossa segurança, um homem que curta as estradas do interior, uma mulher que com a pureza da vida recolhe o que é reciclável, retira do ambiente e transforma a vida. Um operador do direito, menino meu amigo, que teve a oportunidade de ser amigo do meu pai e amigo do seu Ari. Da Fernandinha, que vi crescer, e da Dona Maria, que me honra tanto com o carinho de cuidar de Dona Orlando Ribas. Andriele, não sabes o quanto me alegro e quanto fico feliz e me quebra o vidro dos olhos de poder agradecer pelo teu avô, por ele ter construído uma história que nos orgulha. Às vezes se pensa que ter um carro importado, último modelo, é o mais importante da vida. Sabe aquela história? Está vendo aquele prédio, moço? Eu ajudei a construir. Está vendo aquela escola, moço? Eu também trabalhei lá. Está vendo aquela igreja, moço? Eu ajudei a fazer e o padre me deixa entrar. Mas está vendo essa casa, moça? O teu avô construiu com a história. E aqui ele está, representado por todos vocês. Tenho certeza que o seu Otalis, a juventude de 92 anos, ele está hoje recebendo o maior carinho do coração de todos esses homens e mulheres do parlamento, que hoje o abraçam e o reconhecem, e os demais pares que estão sendo homenageados. Muito obrigado, Cláudio, por me pedir para falar em nome da família. Me sinto lisonjeado. A família Carvalho Soares agradece. Vejo ali o Marcelo, o Pedro, e vejo os outros Carvalhos que estão unânimes ali, colocados, postados. Muito obrigado. Leva para o teu avô um beijo nosso e a bênção que a gente pede a ele. Eu aprendi lá em casa que aqueles que têm mais idade, a gente pede a bênção e beija a mão. Então, transmite a ele, querida. Assim, não te intimida e nem fica tímida, envergonhada de contar a história dos teus. Feliz é aquele homem ou mulher que sabe de onde venho. É infindável o lugar que pode chegar, sabe onde se venho. Muito obrigado à família de Hortaliza Rosa.
Boa noite ao presidente e demais membros dessa casa. Gostaria também de dar os parabéns a todos que foram homenageados essa noite. E coincidência, junto com o Nilman, hoje nós, coordenando os festejos Farroupilha de 2023, tive a honra de citar o nome também da Fernanda e do seu Orlando Ribas, que foi muito meu amigo também. Aprendi muita coisa com ele. Gostaria de agradecer também meu irmão, minha cunhada que está ali, meus em nome de toda a nossa família, que não tiveram presentes aqui, mas em nome deles, leva o nome de toda a nossa família. Aos meus amigos que eu convidei pessoalmente, que estão aqui hoje, esses amigos que estão aqui, que eu considero que são vários amigos, que ele representa todos os meus amigos que estão aqui. E quando citaste, Juca, né, pelo trabalho que a gente vem fazendo há anos, dentro da tanto da juventude rural, tanto dentro dos CTGs, Marcelo falou uma coisa bem certa, viu, meu amigo Marcelo? Que é tudo que a gente faz, ele não tem valor, na verdade. Porque não adianta tudo... Hoje, esse diploma aqui, viu? Não adianta eu ter 200 troféus, de trucos e muitas coisas. Mas esse aqui não tem valor. Que pague, como tu falaste. Esse aqui eu vou levar de coração. E eu acho que tudo que acontece na vida da gente, viu, pessoal? A gente, assim, ó, isso é automático. Eu lembro que até uma vez o Regis de Lima, que está aqui, né? O Regis até me comentou que parece que as coisas vêm acontecendo quando tu vê que tu está dentro de uma situação e eu mesmo não esperava receber. Tudo que eu fiz hoje na vida não foi para ganhar um prêmio ou para querer ganhar dinheiro, para querer me beneficiar para alguma coisa. Vocês podem ver, hoje, quando a gente fundou o Conselho da Juventude Rural lá em Uruguai, há 30 anos atrás, a gente estava preocupado com o que no interior? Era aquela assistência social dentro do jovem rural que não tinha o que fazer dentro das localidades. Das 6 localidades, tanto como Imbá, Barragem São Churi, São Marcos, Vila do Açude, Plano Alto e João Arregue, aquele êxito rural que vinha acontecendo mais de 30 anos atrás, eu tinha 20 e poucos anos na época. Eu era jovem também, para ter uma ideia que no mesmo período que eu fui presidente da Juventude Rural, que acabei, a gente acabou fazendo a Juventude Rural, era um trabalho junto com a Imater que não era para não tinha lucros nenhum, eu não recebia nada, a gente não recebia, a gente fazia as coisas por amor. Porque a gente via que faltava alguma coisa ali. Tive prazer também de... Prazer não, tive até a honra de ser também da Juventude Progressista, junto com vários, naquela época. O Regis, eu cito o nome do Regis, que o Regis foi um dos caras que me acompanhou. Eu sempre cito o nome das pessoas que vinham me acompanhando durante aquilo. Então, hoje, quando a gente faz os torneios de truco, que a gente viaja, para que é? Para engarear fundo dentro das entidades, dentro do jovem, como disse a Fernanda. Na verdade, hoje a gente briga, eu sou um cara que eu amo o tradicionalismo. Para ter uma ideia que eu ando mais pilchado do que, como se chama, de cola fina, né? Para quem não sabe, cola fina anda de calça simples, né? Então, hoje a gente carrega tudo isso que... E eu não esperava ter falado de coração. A gente sempre diz que o cara grande não se emociona. Eu estou super emocionado. Sinceridade, né? Super emocionado. A gente se emociona quando a gente recebe... E eu sempre dizia assim, quando as pessoas mais velhas chegavam para a gente e diziam assim, ó, cuidado, amigos são poucos, conhecidos são vários, eu faço o inverso. Eu tenho muitos amigos e poucos conhecidos. Obrigado.
Senhores vereadores, o pessoal homenageado, meu boa noite. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, pela escolha que me foi feita pelo meu colega, e vereador Clemente, pela homenagem. E principalmente a minha família, que se encontra presente, para me prestigiar. Eu acredito que, para te chegar a qualquer denominador comum, a gente tem que ter apoio de alguém. E eu em todos esses anos que eu tive na frente, como patrão, como diretor, do departamento tradicionalista do Piquete Araquá, Banff, Uruguaiana, eu sempre tive apoio da minha família, principalmente, dos meus colegas de farda e meus amigos. Então, eu agradeço do fundo do meu coração a todo esse tempo que eu tive na frente do Piquete Araquá, Na época, o Clemente era presidente regional da Banf Uruguaiana, que eu tive o prazer de trabalhar com ele. Posteriormente, ele foi presidente estadual da Banf. Aí, trabalhei novamente com o Clemente, juntamente com o nosso colega Rivelino, que hoje, atualmente, está à frente da regional de Uruguaiana. Meu muito obrigado a todos e todos fiquem com Deus. Obrigado.
Para reverenciar a data magna do povo gaúcho, a convite da mesa diretora da Câmara Municipal, fará uso da palavra o senhor Marcelo Duarte de Carvalho Ribeiro.
Boa noite, senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, autoridades já nominadas pelo protocolo, os ilustres, agraciados, homenageados, senhoras e senhores. Nada, absolutamente nada em todo o universo acontece por acaso. E também não é por acaso que nós estamos hoje aqui reunidos. Se o estamos, é porque há 188 anos teve início uma revolução que fez de nossa gente gaúcha um povo verdadeiramente unido que constitui uma nação que é a nação Pampa. Por isso, senhoras e senhores, eu gostaria de pedir um instante de silêncio a todos aqueles homens que lutaram e tombaram no campo de batalha, tanto na Revolução Farroupilha, como posteriormente na Revolução Federalista de 1893 e na Revolução de 1923, que ora faz 100 anos. Muito bem, senhoras e senhores, em memória de todos esses homens valorosos, nós hoje estamos aqui reunidos. E ao preço desse sangue derramado nas coxilhas é que foi forjado esta nação Pampa, a nossa gente. É por isso, senhor presidente, que quando toca o hino do Rio Grande, é que nós cantamos com mais força, que nos toca o coração. Eu pergunto aos senhores e às senhoras, o aço, do que é feito o aço? Do ferro e da liga de carbono, mas frios, ele não forma o aço. É necessário o fogo da forja. E foi através da guerra e do sangue derramado de irmãos contra irmãos que foi forjado a nossa personalidade e a nossa identidade gaúcha. E é por isso que nós estamos hoje aqui reunidos, orgulhosos das nossas raízes, orgulhosos de quem somos. Lembro a todos e a cada um, de que um contemporâneo da Revolução Farroupilha, um filósofo dinamarquês chamado Søren Kierkegaard, ensinava já naquele tempo que nós só podemos viver mirando e caminhando para a frente, mas só podemos compreender as razões da vida olhando para trás. É por isso que hoje nós estamos aqui. É um desses momentos que anualmente o povo gaúcho para, fica em pé, tira o chapéu e reverencia de coração e de consciência o seu passado e bebe naquela fonte para renovar em si mesmo a sua gratidão a quem ele é, aos seus ancestrais e saber que cabe a ele, ou seja, atualmente, a nós, colocarmos o nosso tijolo nessa construção, nesta edificação muito grande, chamada Rio Grande do Sul, o povo gaúcho. É esse orgulho que faz de nós sermos quem somos. Nós estamos mergulhados nisso e nós não temos exatamente noção disto, mas basta nós sairmos daqui para que brasileiros, nossos irmãos, falem conosco em outros estados e dizem todos como é bonito como vocês cantam o hino de vocês. E muitos brasileiros de outros estados nem sabem o seu hino. Vem que quando nós algo que nos toca como gaúchos, nós damos o passo à frente primeiro. Eles não têm essa identidade. É isso, meus amigos e minhas amigas, que nós precisamos fazer o que estamos fazendo agora e valorizar a nossa identidade, o nosso povo e essa nação construída com a cultura e com a identidade comum de um povo que faz de nós quem nós verdadeiramente somos. Isso nós levamos no nosso DNA para onde nós formos. Se formos para o Japão ou para Marte, lá nós também seremos gaúchos. Falava sob o fogo e lembro as palavras do poeta Silvio Genro, que dizia: se os senhores da guerra mateassem ao pé do fogo, antes de lavar a erva, o mundo estaria em paz. O tempo das guerras, das lutas, das cargas de cavalaria nas coxilhas ficou para trás. Mas ficou também o seu exemplo de coragem e os valores de morrer por uma causa. Hoje, nós precisamos, agora, tão somente valorizarmos a nossa atitude civil como gaúchos e como brasileiros. O que podemos fazer para a nossa sociedade? Queremos um Brasil melhor? Sim, queremos. Queremos uma sociedade mais honesta? Pois que sejamos nós, todos e cada um, o mais honesto cidadão que pudermos ser. Queremos uma sociedade mais amorosa? Que sejamos, pois, nós, todos e cada um, o cidadão ou a cidadã mais amorosa que poderemos ser. Independentemente, na guerra ou na paz, permaneçamos nós em pé pela cultura e pela tradição dos nossos ancestrais. Afinal de contas, sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Muito obrigado.
Cumpridos os objetivos desta solenidade, queremos, em nome do Parlamento Municipal, agradecer a presença das senhoras e senhores, ao tempo em que convidamos todos a cantarmos o hino rio-grandense.
Invocando o nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão solene e que Deus abençoe o Estado do Rio Grande do Sul. Convidamos a todos os homenageados para fazer um registro com os vereadores e agradecemos a presença de todos, que tenhamos uma boa noite.